Por que alguns oram e são curados, e outros oram e não são curados? O Deus de propósitos, o mistério da oração e da cura. A pergunta que ecoa nos séculos de fé cristã é talvez uma das mais difíceis de responder. Por que alguns oram e são curados, enquanto outros oram e não são? Para compreender essa dicotomia, precisamos olhar além das circunstâncias humanas e fixar nossos olhos na soberania daquele que detém o controle sobre o tempo e a eternidade. O Senhor do tempo e das épocas. A base para qualquer entendimento sobre a vida reside na afirmação de que Deus é o autor da história. Como declara o pregador em Eclesiastes, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:1-2. Não nos cabe o domínio sobre o calendário divino. Quando questionado sobre o futuro, Jesus foi categórico. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos 1:7. Essa autoridade estende-se inclusive ao momento final da nossa jornada terrena. Como Jesus afirmou perante Pilatos, nenhuma autoridade humana teria poder sobre a vida se esta não fosse dada de cima. João 19:10-11. A escrita dos dias, o livro de Deus. Nossa existência não é um conjunto de acasos. O salmista revela que a duração da nossa vida está intrinsecamente ligada ao cumprimento de um propósito. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmos 139:16. Para reforçar essa verdade, podemos observar a promessa de Jó 14:5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Isso significa que a cura ou a morte não são acidentes de percurso, mas o cumprimento de um cronograma estabelecido pelo Criador para que seus propósitos se realizem através de nós. Contrastes de propósito, Pedro e Tiago. O livro de Atos nos apresenta um dos maiores paradoxos da fé. O rei Herodes iniciou uma perseguição severa contra a igreja. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Pedro, em circunstâncias semelhantes, foi libertado da prisão por um anjo de forma miraculosa. Por que um morreu e o outro foi livre? Seria a oração por Pedro mais forte? A resposta reside na autorização do céu. Pedro ainda tinha uma missão a cumprir na expansão da igreja primitiva. Tiago, porém, já havia completado sua carreira e selado seu testemunho com o sangue. Quando a oração altera o relógio. O caso de Ezequias. Deus, em sua soberania, também é sensível ao clamor de seus filhos. O rei Ezequias recebeu um veredito de morte pelo profeta Isaías. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Contudo, diante de uma oração sincera e regada por lágrimas, Deus respondeu: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aqui vemos que a cura serve a um propósito maior, a preservação de uma linhagem e a defesa de Jerusalém. A vida de Ezequias foi poupada não apenas para seu benefício, mas para a glória de Deus perante as nações. A sobrevivência em meio ao caos. A história bíblica é repleta de homens que sobreviveram ao impossível porque o seu tempo ainda não havia chegado. José do Egito. Não morreu na cova nem na prisão, pois deveria salvar sua família da fome. Daniel permaneceu ileso na cova dos leões para que o nome de Deus fosse glorificado no Império Persa. Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha não os queimou, pois o propósito de testemunhar a soberania de Deus era maior que o fogo. Isso ecoa a promessa de Isaías 43:2. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não o consumiriam. Conclusão. O conflito entre nossos planos e os de Deus. Muitas vezes nossa dificuldade em aceitar a não cura reside no fato de que nossos planos focam no alívio imediato da dor, enquanto os planos de Deus focam na eternidade. Quando Pedro tentou dissuadir Jesus de enfrentar a cruz, ouviu uma dura repreensão. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16:23. Devemos confiar que quer recebamos a cura física, quer sejamos chamados à glória. O propósito final é que o nome do Senhor seja exaltado. Como Paulo escreveu em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.